Bem-vindos ao podcast Igreja Segura para as Crianças, uma série de conversas focadas em como promover a proteção das crianças no espaço eclesiástico. Juntos com você e a sua igreja local, queremos buscar a vida em plenitude para todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Queremos que todas as crianças cheguem até Jesus e que ninguém sirva como pedra de tropeço para elas. Junte-se a nós e torne a sua igreja um local seguro para as crianças.
Uma realização da Rede Mãos Dadas e da Visão Mundial. Andrea Espírito Santo Barrett, casada com Andrew Barrett, é especialista em proteção à criança e coordena o Departamento de Proteção da AMTB, Associação de Missões Transcultural do Brasil. É mestre em educação pela California Baptist University e fundadora do Espaço de Proteção, uma plataforma de cursos de proteção à criança.
Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso podcast Igreja Segura com a Dayana e o Stanley e a nossa convidada especial, que é a Andrea do Espírito Santo. Essa é a segunda vez que ela está conosco e nós vamos conversar hoje sobre o caso dos passeios e eventos especiais que as igrejas promovem na perspectiva da proteção. Então, se vocês estão acompanhando a nossa pequena série de vistoria. Começamos lá com o Stanley, fazendo uma vistoria das igrejas. O que, que a gente tem que pensar quando a gente anda pelo espaço da igreja, quando a gente pensa na criança e a questão da proteção? Depois a gente fez uma outra conversa sobre o que, que a gente precisa pensar quando a gente leva grupos para o espaço familiar, para um apartamento, para a casa dos membros da igreja. Tem células, grupos de casais, grupos de adolescentes, e aí pensamos sobre isso. E essa terceira agora, para encerrar essa nossa vistoria, né, essa caminhada aí pelos espaços que a igreja se dá, que acontece a igreja, nós resolvemos falar um pouco sobre como que a gente pensa a proteção quando a gente planeja um evento que vai efetivamente colocar um grupo grande de pessoas juntas num espaço por um tempo mais prolongado. Então, por exemplo, ir para uma praia, fazer um passadia, fazer um acampamento, um retiro espiritual, né? Ou até uma viagem de intercâmbio. Qualquer coisa em que você, vamos dizer assim, tem que levar uma mala ou uma mochila com roupa para trocar, né? Vai ter que tomar banho, vai ter que dormir. Talvez não vai ter que dormir, mas é um espaço que vai ser ocupado por um grupo por um tempo maior. Então, uma viagem de intercâmbio, né? Às vezes até uma viagem de intercâmbio de adolescentes com outros adolescentes, jovens com outros jovens, uma ida a um encontro nacional de alguma coisa. Para isso, como que a gente pensa a proteção? Então, boa tarde, nós estamos aqui, é uma tarde, você pode não estar ouvindo durante a tarde, mas eu estou conversando aqui com a Andrea, que está em Porto Rico, não sei que horas são lá para ela, mas seja bem-vinda, Andrea, em nosso meio.
Boa tarde, aqui é uma hora mais cedo que o horário de Brasília. Então, também estou nessa tarde e muito bom estar aqui com você, Elce, com o Stanley, com a Dayana. Que alegria, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns, eu ouvi, não ouvi todo ainda, mas ouvi bastante já dos podcasts de vistoria e gostei muito. Inclusive, enquanto eu ouvia, eu já ficava pensando em para quem eu vou enviar. E eu quero fazer isso ainda hoje, inclusive. Preciso enviar, tenho pessoas para enviar os links, o link do podcast do checklist da igreja. Então, se você está ouvindo a gente também, já fica a dica aí, encaminha isso para quem precisa ouvir e saber fazer esse checklist. Muito bom, fiquei muito feliz com essa série também, parabéns.
Vamos lá. Primeiro, quer dizer que estou muito feliz, Dainha, de você estar aqui com a gente de novo, né? Você esteve no comecinho, foi bem legal. Eu vou fazer uma pergunta que vai do ponto de vista de uma pessoa que não tem tanta experiência assim, e eu vou trazer o contexto de acampamento, porque eu acredito que é um contexto em que a gente precisa estar atento a muitas coisas, né? Então, são muitos contextos diferentes, desde a ida, desde os dias que a gente passa lá, a volta, o que que acontece, a dormida, enfim, tem vários contextos que a gente pode trazer para cá hoje. Então, se eu, por exemplo, hoje decidisse montar um acampamento com os adolescentes da minha igreja, como que você me como que você me aconselharia a começar a montar esse acampamento? E eu acho que a gente pode trabalhar com os três principais pontos que eu deveria me atentar, sendo um iniciante, para montar um acampamento que vai estar lá crianças e adolescentes.
Isso, excelente. Porque justamente antes, né, quando eu começo a planejar, é o ideal. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo já estão no meio aí de um planejamento para um acampamento, para um passadia, para algum momento de passeio com crianças e adolescentes, com a igreja, etc. Ou já estão lá no evento, né? Mas aqui é o melhor esse cenário de quando eu vou planejar. Porque quando eu vou planejar, eu levanto os riscos. Inclusive, eu estou estudando sobre isso agora, assim, exatamente esses dias. Eu estou levantando um material só sobre a avaliação de risco, análise de risco de eventos para proteção da criança. Porque a equipe do acampamento tem que fazer um monte de coisa. O programa do acampamento, a comida do acampamento, os preletores, quem vai falar, os horários, etc. Só que quando é com crianças e adolescentes, aí você precisa abrir outra tabela, outra lista, que é de riscos. O que poderia dar errado? O que poderia machucar, ferir? O que poderia causar dano à criança e ao adolescente que vai ao acampamento? E aí, pode ter uma pessoa responsável por isso, mas seria bom, mesmo que seja numa meia hora da reunião do planejamento, levantar isso. Então, levantar os riscos, levantar quais são os perigos que tem ali. Seria muito bom você também conhecer o local. Em geral, alguém da equipe vai até o local. Claro, se for muito distante, eu acho que vocês têm que fazer uma correspondência, ter alguém, né, naquela região que possa ir. Se não houver como ir ao local, seria bom ter uma boa conversa com os responsáveis pelo acampamento, aqueles que vocês estão alugando a chácara, aqueles que estão oferecendo, para vocês. Pelo menos vai ter um tour virtual do acampamento, né? Então é bem importante, e aí precisa esclarecer, se for esse tour virtual, esclarecer para essa pessoa, às vezes tão generosa, está ofertando o lugar, toda alegria para vocês irem, mas talvez a pessoa vai esquecer de falar, por exemplo, mas tem um caseiro que mora lá, e esse caseiro tem três filhos, duas filhas, um rapaz, e esse caseiro pode ser que ele esteja recebendo uma visita no dia que vocês estão lá, porque é a vida dele, é a casa dele, separado do acampamento. Exemplo, pode ser que a pessoa que está oferecendo o local, ela esqueça de falar algumas coisas. Pode ser até que no mesmo dia no local tenha dois eventos acontecendo, ou até mais de dois eventos, dependendo do tamanho do espaço. Que as pessoas não se encontram diretamente no programa, mas principalmente se for lugares grandes, abertos, as pessoas podem se esbarrar, né? Esses dias eu saí de uma conferência numa universidade. No último dia, quando a gente estava saindo, estava entrando um outro grupo. E todos nós estávamos indo embora e vendo o outro grupo que estava chegando. E tinha crianças correndo, já correndo, gente já agitada com suas malas. E aí, então, precisa saber tudo isso. Tem outros grupos, tem outras pessoas, os parceiros, né, que a gente fala, né? Quem são as pessoas que estão fornecendo algo, entrando e saindo? Como que é essa dinâmica ali nesse local? Ou não, não terá ninguém fora o nosso pessoal. A chave a gente vai pegar duas casas depois. Então, não tem mesmo ninguém, não entra ninguém, não vai chegar ninguém além da gente. Só para saber, porque aí se pontua coisas também com as pessoas que vão chegar e sair, fornecedores do próprio acampamento, do próprio local, ou não, né? Não precisa, não precisamos falar nada com ninguém de fora, mas com o nosso pessoal. E com as nossas crianças, né? Também acho que é importante lembrar isso, de a comunicação de algumas questões de segurança e proteção. A gente faz muito bem, em geral, quando faz, a gente faz bem com os voluntários, com os adultos, com os pais, com quem vai estar no local supervisionando as crianças. Mas é preciso também a gente conversar com as crianças, de uma maneira simples, né? Uma linguagem lúdica, mas conversar com as crianças sobre como se proteger. E aí, não só assim, exatamente de abuso sexual, mas como se proteger ali naquele local. E, principalmente, acho que uma regra bem básica vai ser sempre estando no grupo e estando com os adultos e prestando contas. Comunicar com a criança de um jeito que ela entenda o que é essa prestação de contas, que todo mundo deve ter, e a criança também. Mas é não excluir a criança, adolescente, das normas de segurança. Aí vão ter outras também, assim, né? Que eu não sei se eu já vou falando tudo de uma vez.
Não, não fala tudo, não. Não fala tudo, não, porque a gente tem que contar caso.
É, tá bom. Mas quando você fala assim de espaço, né, e tamanhos de espaço, o que vem também assim, eu acho que temos que ter esse olhar na delimitação, né? O tamanho do espaço independente, mas a delimitação, digamos assim, os acessos que as crianças poderão estar, né? Isso a gente está falando, tipo assim, já estamos no ambiente, né? Mas fora a preparação da equipe antes, né? Sobre esses riscos, sobre proteção, sobre fala, sobre cuidado, de maneira geral, e isso vem na prévia, né? Eu acho que entra dentro até dos levantamentos de risco. E o estudo do espaço é condição sine qua non de existir para você realmente poder levar as crianças para lá. E quando chega no espaço, eu acho que delimitar o espaço da criança, né, eu acho que é um dos principais fatores de proteção. Né,
como assim? O que você quer dizer com delimitar?
Por exemplo, vamos supor que a granja, o espaço, o acampamento e tal, tem a dormida, refeitório e, vamos supor, parque, dormida, refeitório e o local, vamos supor, que vai ter administrações, né? Auditório, digamos assim, quatro espaços. Mas talvez ela tenha até mais. Uhum. Mas o combinado com a turminha das crianças, esses são os quatro espaços amarelos que vocês têm acesso. Os vermelhos não podem, a bandeirinha vermelha não pode. A bandeirinha, sei lá, digamos assim, o espaço verde, né? A bandeirinha amarela, você precisa comunicar para ir para lá, mas dentro desses espaços aqui é o seu. E aí o combinado nesse sentido, né? Em relação a visualmente, usando cores, utilizando de cores, uhum, dentro do ambiente, eu acho muito interessante usar cores. E com certeza a criança, ela, qualquer momento que ela saia dessa cor, que dentro do combinado dela, alguém, sei lá, de má intenção, tirou ela dessa cor para outra cor, então ela vai saber, eu fui para o vermelho, eu fui para essa cor, eu fui para esse lado. Então, talvez ela tenha uma noção de perceber se está indo para uma situação de perigo, né? Eu digo nesse sentido.
A importância. Bem didático, muito bom.
Muito legal.
Eu não pensaria nisso, mas eu acho que é excelente. É excelente.
Com as uma coisa que eu acho também que talvez ajudaria a Dayana a organizar lá o que ela está fazendo, acho que é uma, não sei se é um fato, se é uma constatação nossa de que adolescentes podem ser perigosos para crianças pequenas. Então, se nós queremos fazer alguma coisa na igreja voltada para as crianças, talvez fosse melhor separar as idades?
É um fato, sim.
É um fato. E até porque, por exemplo, a questão de quando a gente fala de abuso sexual, a gente pensa logo adulto e a criança, mas é uma relação de poder. Às vezes tem 8, 10, mas está uma relação de poder. Às vezes tem 10, 14, o 14 está numa relação de poder. Então, ter atenção a isso é primordial, nesse sentido. É
no por programa.
Isso no programa.
Faixa etária, o ideal para proteção à criança é nunca ter faixa etárias diferentes brincando juntas, fazendo atividades juntas. O ideal são faixa etárias separadas. Eu já tive que ir em programa de igreja. Então, estava ali no ambiente da igreja, mas pode ser qualquer lugar, né? Num acampamento, então, num outro lugar que a igreja está oferecendo isso. E eu já estive, infelizmente, em programas que tinham várias faixas etárias misturadas juntas, tinha adolescente com criança, e eu conversei com a igreja, expliquei para eles que isso é um fator de risco alto para desproteção. Principalmente porque, de repente, ainda a gente pensa que, por ter adolescentes ali, a gente pode se ausentar. Aí eu vou lá fazer a pipoca, eu vou lá buscar o lanche. O adulto, que isso também ocorreu comigo, eu estava com as crianças e alguém disse isso, e aí eu falei, peraí, que eu não vou ficar sozinha com as crianças, tem que ter mais de um adulto. Então, você não pode ir lá fazer o lanche, não. Tem que ter mais alguém aqui comigo e ter a pessoa da cozinha, a pessoa do lanche, para poder fazer o lanche, são coisas separadas, diferentes. E aí, se tem adolescente, eles também fazem o mesmo, deixam as crianças com os adolescentes e vão fazer outra coisa. Os adolescentes podem e devem fazer parte dos que estão ajudando, trabalhando com as crianças, porque aí tem isso também. Já aconteceu isso também comigo, infelizmente. Já aconteceu todas as coisas que a gente vê que não deveria, né? As coisas erradas. Os adolescentes podem ser voluntários trabalhando com as crianças, eles são uma bênção, só que eles não podem ser os únicos, não pode só deixar adolescente com criança no mesmo ambiente. E outra coisa muito importante, todas as vezes que os adolescentes foram voluntários comigo, todas as vezes, eles começam a querer brincar. Eles até querem responder, participar da competição e responder no lugar das crianças. Porque é jogo, é animado, é divertido.
Envolve mesmo.
Eles se envolvem.
Eu já fiz trabalho de impacto com adolescentes, muitos, com crianças, né? Os adolescentes estão na posição de facilitadores de uma dinâmica e tal. Agora, o adolescente é competitivo, então ele quer que a turma dele ganhe. Então, nessa hora da facilitação da brincadeira, ele deixa de ser o facilitador e passa a ser o competidor. Ele quer brincar.
Estou brincando, Helena.
Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da sua, Andréia. Não, não de falar assim, não pode, mas se for fazer, tem que ser feito intencionalmente, né? Se você for misturar as idades, fazer de forma intencional. Porque a criança, antigamente, né? Lá no nosso tempo de criança, a gente brincava na rua e a gente obedecia os mais velhos. Então, tinha uma, vamos dizer assim, uma ordem, né? De autoridade dos mais velhos até os mais novos. E existiam algumas vantagens nisso. E as igrejas que trabalham com famílias vão ter isso tudo misturado, as idades. Então, teria que ter uma intencionalidade de falar assim, bom, quais são as idades que vai ter e como que nós vamos mitigar, né, a possibilidade dos mais velhos atrapalharem ou prejudicarem os mais novos. Então, não tanto que... Talvez os acampamentos do tipo Palavra da Vida, MPC, realmente não possam, né? Até quase que legalmente não é legal você misturar as idades, porque é perigoso. Mas se for um grupo de igreja, por exemplo, 150 pessoas, né? De uma igreja, que está ali todas as famílias, tem avô, tem avó, tem tio, tem... Igreja é uma coisa familiar, né?
Sim,
então, quando não é um programa, e é um ajuntamento da igreja, eu acho que a cabeça dos educadores cristãos tem que ser assim: como que nós vamos evitar que os meninos mais velhos atrapalhem ou prejudiquem os mais novos? Uhum. Porque é impressionante o tanto que eles são rápidos, né? Para fazer uma coisa que prejudica o mais novo, é impressionante, é muito rápido.
Eu diria, então, Elcia, aquilo que a gente falei de falar com as crianças, conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, porque aí tem que ser uma conversa separada por causa da linguagem da faixa etária, de deixar bem claro assim os cuidados que eles devem ter para não prejudicarem e aumentar a supervisão dos adultos, né? Eu entendo o que você está falando, faz muito sentido mesmo num passeio. E não é, eu acho que não é porque a igreja trabalha com famílias e não tem faixa etária de escola bíblica dominical, que quando tiver crianças e adolescentes, ela também não vai ter faixa etária. Eu acho que são coisas diferentes, porque é um padrão internacional de proteção, de muitos lugares que as faixa etárias não podem estar junto porque aumenta o risco da desproteção, porque tem muito abuso de adolescente em criança. Uhum. É muito real esse abuso. Uhum. Inclusive, em acampamentos, há abuso, infelizmente, mas em acampamentos cristãos, há abuso dentro e fora do Brasil, né? Uhum. É uma realidade, por isso que tem que aumentar a supervisão e deixar tudo bem estabelecido, bem claro.
Eu acho que a gente precisa, nesse caso, né? A gente precisa trazer na conversa muito claramente os pais. Porque outro dia eu chamei, né? Era um grupo de... Era 20 adultos, mais de 20 crianças, umas 30 crianças, para fazer uma brincadeira aqui no meu quintal. Meu quintal é bem grande, tem a Mata Atlântica do lado, né? Tem várias coisas, tem piscina... Então, pode afogar, né? Tem piscina, pode afogar. E aí, eu tive que brigar com os pais para me ajudar. Porque era uma casa ao tesouro.
Uhum.
Os pais queriam conversar.
Ah, isso acontece, infelizmente, muito também. Os adultos.
Toma conta aí que eu vou descansar.
Sabe, se eles acharem que está um número grande de adultos para as crianças, se eles acharem que quem está organizando a brincadeira está tendo controle. Então, é um achismo muito grande e as pessoas começam a conversar.
Eu já participei na minha igreja, né, um acampamento com famílias, né, acredito com mais ou menos umas 60 famílias. Aí, adultos, crianças, todas as faixas etárias. Nós tínhamos momentos, né, específicos das crianças, dos adolescentes, o momento geralzão, que era todo mundo junto ali no pátio e tal, toda brincadeira. Mas eu concordo nesse... Não tem como. Por mais que eles estejam juntos... Tem um momento da separação, seja para ministrar, seja para... nesse sentido, acho que a Andrea falou, e nesse sentido também acho que Elcio falou também. Mas eu já vivenciei isso também. Né? Então, tinha momentos, tanto é que as crianças ficavam junto comigo, minha esposa, né, a equipe, as crianças ficavam com a gente em certo momento, os adultos sendo ministrados no auditório, os adolescentes, com o pessoal dos adolescentes, e a granja deu para fazer toda essa interpelação, né, entre as faixas etárias. E no momento geralzão, estavam todos ali. E no momento geralzão, era pai e mãe, papai e mamãe, que era o responsável por aquele momento.
É.
Não era mais eu, não era mais nesse sentido, né?
Talvez, então, Stanley, aquela história que você falou no começo da nossa conversa, de ter os lugares delimitados, do verde, amarelo e vermelho, precisava também ser muito claro para os pais.
Sim.
Não no sentido de espaço, mas no sentido de tempo. Tempos delimitados para os pais. De tal hora até a hora é com a equipe, de tal hora é com os pais, a responsabilidade é dos pais, né? Ficar bem claro quem está, vamos dizer assim, com a guarda, do seu
Sim,
filho
é verdade.
em cada momento, porque eu vejo que é esse, todas as vezes que a gente ouve história de tragédias, de afogamento ou de acidentes assim, graves que as crianças passam nesse tipo de ajuntamento, todos os adultos achavam que alguém estava olhando.
É isso. Infelizmente, é isso.
Infelizmente, eu também
nesses
tenho,
momentos, essa
eu também
brecha.
Conheço alguém que teve essa vivência dentro, um espaço de granja. Acredito que ela pensou, né, que alguém estava olhando e infelizmente, a criança caiu no poço, né, e faleceu. Faz um bom tempo isso, mas
Oh,
eu
que
esqueci dessa
triste.
história. Infelizmente, né?
Mas infelizmente, é assim que acontece mesmo. Eu estava num evento, não era exatamente um passadia, mas era um evento, e a criança caiu na piscina. Eu estava bem longe da piscina, inclusive eu nem vi. Mas eu vi depois o pessoal molhado que entrou na piscina para salvar a criança, até que os pais, que cada um dos pais estava num ambiente diferente, um dos pais estava comigo, a mãe estava comigo, até que os pais foram contactados no mesmo lugar, na mesma chácara, gente. E aí o pai já veio, então foi quando eu fiquei sabendo também, fiquei sabendo ao lado da mãe. Então, nenhum dos dois estava supervisionando o seu filho, aí os dois achavam que o outro estava. Ai, você. Então, na mesma hora que ele deu a notícia para a mãe, estava tudo bem já com a menina, mas ele deu a notícia para a mãe, ela já falou isso para ele. Eu achei que você estava com a criança. E aí ele já falou isso para ela na minha frente. Eu achei que você estava com a criança. Só que aí eu tentei acalmar e outras pessoas junto, porque não era momento deles se discutirem, porque cadê a criança, né? Estava sendo cuidada por alguém enquanto ele foi chamar a mãe e tal. E foi isso, assim, esse descuido de quem ninguém sabia quem estava responsável pela criança. E criança é criança, não dá para a gente deixar a criança decidir isso, né? A responsabilidade. Então é preciso mesmo que os adultos estejam atentos. Agora, uma outra coisa me vem à mente também. Num ambiente desse, como por exemplo, eu contei que essas pessoas pularam na piscina para salvar a criança. Criança é de todo mundo, nesse sentido de proteger. Ah, não é a minha criança. Estou vendo uma criança brincando sozinha. Estou vendo uma criança perto da piscina. Estou vendo uma criança correndo para longe, sozinha. Ah, não é a minha criança. É a criança do fulano e da fulana. Então, assim, não pode. Isso tem que entrar nessas conversas, né? Tem que entrar na conversa que se eu vejo uma criança num lugar desses, que é de perigo, de risco, sozinha, eu preciso interferir, não de levar para um lugar isolado, não de me isolar com a criança, mas de trazer para o grupo, de cuidar da criança para que ela não fique sozinha, não vá para perto da piscina.
Eu acho que a gente podia então voltar lá no começo da conversa, quando a Dayana perguntou quais seriam as três coisas para começar a conversa. E você falou levantar os riscos, estudar o espaço e comunicar bem com as crianças, voluntários e pais. Eu acho que a gente levantou alguns riscos que são comuns, né? Nessas chácaras, nesses lugares que a gente precisa de trabalhar com lazer na igreja, né? Na convivência e tal. Isso é importante. Mas nesses lugares que a gente ocupa de vez em quando, quais são os riscos, né? Então, estudar o espaço anterior, antes de começar o evento, né? E depois nós falamos bastante sobre as conversas que a gente teria que ter. Então, se eu fosse resumir, eu diria que seriam três conversas que teriam que ser feitas antes do encontro, né? As conversas com as crianças, delimitar espaços, onde que elas podem ir, onde que elas não podem ir, onde que elas só podem ir se for acompanhado de pai e mãe, ou de uma pessoa de confiança, que foi dada a elas pelos pais, né? E tal. Conversas com os voluntários, que aí incluem também os adolescentes, né? Então, qual é a expectativa desse encontro? O que que a gente vai fazer para vocês, adolescentes? O que que a gente gostaria que vocês doassem para nós, como igreja, para as crianças? E quais são as regras, né? E a conversa com os pais. Quando, aí delimitando o tempo, né? Quando que o tempo, como que esse tempo vai ser usado e quando é que nós vamos precisar que vocês estejam com o chapéu de pai e mãe cuidando dos seus filhos e quando vocês podem passar o chapéu para nós e aí a equipe vai estar cuidando deles. Vocês acham que foi um bom resumo?
Sim.
Ótimo.
Sim. Só me ocorre assim, a gente está falando muito de pai e mãe, mas quando for mais para adolescentes, muito possivelmente a gente vai ter os voluntários e vai ter poucos pais e mães. Né? Tem esse passadia que é familiar, vai à família, mas tem essa programação que é para uma faixa etária específica ou para um grupo específico da igreja, não é faixa etária, é grupo, é o acampamento dos adolescentes. A gente vai ter os voluntários, que podem até ser pais e mães. Eu acho que, dependendo do contexto, até não é muito incentivado que sejam os pais e mães, porque não é um momento que eles vão ficar muito sendo controlados pelos pais e mães. É um momento para eles se abrirem, inclusive, abrir o coração nos momentos de pequeno grupo, etc. E muitos estão com problemas familiares, né? Então, acho que até já é o oposto. Vão poucos pais e mães, essa é também a minha experiência. Não é muita, mas eu fui facilitadora de um acampamento só de meninas, adolescentes, então não tinha pais e mães nos grupos pequenos, por exemplo, de nenhuma delas, e elas falaram coisas pesadas, pesadas, inclusive de questão de proteção. Tinha uma menina que ela cometia bullying na escola com outras, e foi bem, bem, bem complicado. Só que se tivesse pai e mãe ali, até conseguir organizar isso daí seria mais trabalhoso. Então, a gente, quando lembra que não vai ter pais e mães, os voluntários, acho que também é muito importante a gente pedir a autorização, ter a autorização dos pais, dos responsáveis, ter a autorização dos responsáveis, de quem tem a guarda da criança. Se é uma família que mora juntos, que tem a guarda, é um pouco mais fácil, é uma autorização. Se é família de pais separados, por mais que seja polêmico também, não é uma doutrina aqui para seguir, mas fica a dica, tem que pedir autorização, o melhor é pedir autorização dos dois. Porque eu não estava presente, mas ouvi dizer que um pai brigou com a igreja, homem no caso, nesse sentido, nesse caso, porque ele não tinha dado a autorização para a criança participar, o adolescente participar, e ocorreu um problema lá. Que eu não lembro realmente os detalhes, isso chegou para mim, assim. Igreja perto de mim, mas eu não lembro os detalhes. Eu sei que houve um problema com a criança se machucou. Houve um problema. E aí esse pai, então, entrou em contato com a igreja para processar, para querer justiça em relação à criança, aos danos. E eram separados, eram pais separados. E a igreja nunca imaginou que precisasse pedir autorização dele. Mas se ele tem a guarda, são os responsáveis, precisa da autorização dos dois.
Isso é importante, viu? Muito importante, André, que você está lembrando. Basicamente, a gente saiu um pouquinho do mundo, um encontro, um ajuntamento da igreja toda, para o encontro só de uma faixa etária, né? E aí, nesse encontro só de uma faixa etária, os voluntários assumem uma outra característica, porque eles agora sim estão com a guarda total da criança durante aquele fim de semana ou daquele dia. Então, a responsabilidade é gigante, é enorme, né? Então, além dessa autorização dos pais, eu acredito que vocês dois, você, André, e você, Stanley, sugerem, que eu já ouvi vocês falarem sobre isso, que esses voluntários sejam bem criteriosamente escolhidos e treinados.
Com certeza. É o primeiro passo, né? Eu já tive experiência também com encontro, né? De 3 dias com crianças e adolescentes, meninos e meninas juntos, na faixa etária entre 8, 11 anos, no máximo, né? Nessa faixa etária, geralmente, 30 crianças, 40 crianças, já passei até de 60 crianças, 3 dias nesse movimento de encontro, né, com, em granjas, distante da cidade, todo esse movimento, né? E desde pensar, né, nos pré-encontros, né, eu fazia pré-encontro com os pais, primeiro eram os pais, né, pré-encontro com os pais, prestando contas de tudo que ia acontecer lá, prestando contas de todo o movimento que estava acontecendo, que ia acontecer lá no evento, com as crianças, equipe, todo esse trabalho antes. E lá é algo doido, assim, basicamente era 3 dias com o olho aberto, assim, pensando, se movimentando todo o tempo, e até porque geralmente na sexta-feira, quando eles chegam no alvoroço, eles veem o sol nascer, né? Eles não dormem de primeira, tem criança que a noite inteira acordada. Mas eu entendo, compreendo bem essa dinâmica de pensar 3 dias, um espaço que a criança sequer fure seu pé numa pedra pontiaguda, né? Vejo um prego no chão, né? Então eu sei bem o que é viver isso, né? Eu já vivi várias vezes, e o seu resumo foi excelente, Elsa, excelente mesmo.
Dayana, vai topar?
Já pode fazer um encontro, Dayana?
Vai ter coragem?
Gente, então, eu tenho coragem se vocês forem comigo. Vocês forem comigo, eu faço.
Sabe o que seria bom, quem está ouvindo? Não vai deixar de fazer, gente, não deixa de fazer, por favor, Dayana.
Com certeza.
É muito bom, né, programações. Mas, assim, anota, escreve isso, faz isso em forma de checklist do que eu tenho que fazer, as tarefas para fazer, delega tarefas, mas tenha isso por escrito. Essa coisa do ter por escrito é muito importante para a gente não fugir, né? O que está no papel, está no papel, não foge, não está na minha mente, no que eu acho. Mando podcast para todo mundo ouvir. Beleza, excelente essa parte, manda mesmo. Além disso, tenha isso por escrito e vai checando mesmo, ticando, né, que fala. Vai colocando o que já foi feito. Não é impossível. Quantas vezes a gente tem ido para programações e quanto tem impactado nossa vida. Uhum. Quanto tem abençoado a gente. Quantas organizações fazem acampamento e são maravilhosos. Uhum. Só que as organizações hoje, inclusive no Brasil, os acampamentos cristãos no Brasil, eles falam sobre essa questão da proteção, da segurança, eles sempre falaram, mas hoje eles estão mais com mais clareza ainda, inclusive a proteção contra abusos. Uhum. Sou testemunha disso, que a ABRAC, que é a Associação Brasileira de Acampamentos Cristãos, eles são dentro da Associação Internacional de Acampamentos Cristãos, e eles têm levado palestras nas suas conferências sobre a parte de proteção. E então, assim, acontecem problemas, incidentes. Então, é para a gente fechar as brechas do planejamento. Não é para deixar de acontecer. Uhum. É fechar as brechas para fazer o melhor possível, né? E que não realmente traga risco.
Vamos reunir o rebanho, levamos só ovelhas e convidamos o bom pastor para estar presente. E fechamos a brecha do leão, do urso, do lobo, de qualquer predador, né? Muito obrigada, Andréia. Eu acho que esse chip do precavido, sabe? Da pessoa que pensa assim, como que nós vamos evitar os riscos, precisa entrar em nós.
E
assim que entrar, não tirar o entusiasmo. É um chip que complementa o entusiasmo, e não que, né, jogar a energia no entusiasmo.
Então, eu lembro aqui, Dan Brewster, não tem nem como não lembrar, é assim, como que a gente comunica isso para todo mundo? Que a gente tem esse checklist de riscos. Olha, que coisa boa que a gente está preocupado de não ter problemas. Olha como a gente ama as crianças mesmo na prática. Olha como a gente está seguindo Jesus, dando bom exemplo, cuidando para que elas não passem esses riscos, né? Então, é com essa celebração, esse chip de fazer esse checklist, não é para desanimar, Dayana, é para ver assim, olha, uau, como a gente está no caminho certo, né? E aí, desculpa também, só para complementar, eu queria falar do transporte. Queria lembrar a gente de coisas assim, às vezes são bem básicas, por isso que levantando os riscos com a equipe, alguém vai falar, E o transporte? Ah, o meu vizinho tem uma van. Quando chega no dia, a van está caindo aos pedaços. Não tem cinto de segurança para as crianças. Coisas assim também são importantes da gente lembrar. O transporte, esse transporte das crianças. A autorização para transportar as crianças. Que tipo de carro vai transportar? O número adequado de crianças. Com supervisão de adultos. Vai ter que ter mais de um adulto nesse carro. Nessa van, nesse transporte para cada número de criança. E precisa desse cuidado também quando a gente está contratando. Volta e meia a gente vê nas notícias, né? Que grupos, incluindo de igrejas, estão indo passear e pessoas se acidentaram e até vieram a morrer dentro do transporte, na rodovia. Então, é importante ver que tipo. Aí a gente descobre, a empresa que foi contratada não tinha seguro. A empresa, então, assim, esse motorista, tem toda essa parte também da gente estar olhando essa segurança das crianças quando vão para eventos, crianças e adolescentes.
Então, eu vou fazer uma promessa aqui agora para a gente terminar o nosso podcast, que vai ser o seguinte. É uma promessa que eu voluntario o Stanley para criar um checklist para nós. E aí nós vamos publicar esse checklist junto com o podcast lá no site, tá bom? Porque isso é o que é importante, a gente ter coisas simples, prática, para as pessoas poderem usar, não é isso? Então, gente, muito obrigada. Alguém quer terminar, falar alguma última palavra?
Não, sempre só agradecer. Parabéns, eu estou aguardando, não porque eu participei, aguardando para enviar para outros. Isso aqui é um conteúdo riquíssimo. Meia hora a pessoa ouve isso aqui, passa para sua equipe e é um ganho para a vida. Essa celebração que a gente quer que cada um faça o checklist é a celebração que eu tenho de mandar isso aqui para outros, dizendo, olha, ouve e parabéns, mãos dadas e visão mundial. Sempre é isso, assim, essa alegria.
Ah, amém. Muito obrigada, viu? Obrigado,
André. Também, também.